Talkwine hoje, inclusive, o Talkwine pode e deve ser uma conversa sobre o sábado, a experiência do talkwine.com.br, onde Marcelo Copello falou de dois vinhos portugueses, fez uma comparação de um vinho do norte de Portugal, do sul de Portugal. Marcelo, experiência fantástica, bom dia, quero que você faça um pouquinho, como é que você avaliou esse primeiro Talkwine?
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. Obrigado, eu gostei muito do Talkwine, da estreia do Talkwine nesse sábado. Acho que a produção me surpreendeu até, o estúdio bacana, apresentador, entrevistados, várias câmeras e vários. Eu pude aparecer junto com a apresentação, assim, muito, muito melhor do que uma simples live no Instagram ou um webinar no Zoom. Assim, é outro padrão de evento, tá? Tá muito mais para um grande programa de televisão no sábado à noite, com participação direta do público, do que o que a gente está acostumado a ver na internet, entendeu? Então, nesse ponto aí, eu, como apresentador, me surpreendi muito com a produção do evento como um todo. E parabéns para quem produziu o evento, tá? Para a GMC, tá? O Maringá de Comunicação.
Agora, eu estava do lado do espectador, eu estava ali saboreando o vinho, ouvindo as suas colocações, o que eu achei muito legal é que, e aí, para quem não entrou no Talkwine, está ouvindo a gente agora, até para ficar instigado, curioso para ter essa experiência, eu acho que é uma coisa muito legal, é toda a informação que você carrega relacionando a história de Portugal, a história do vinho em Portugal, quais são as características das vinícolas, assim, você passa a ter uma aula sobre o país associado ao viés tema vinho, e você entendendo, e é interessantíssimo, o negócio pensando assim, pô, eu não manjo nada de vinho, e o vinho tem um universo muito praticamente inacabado, né, Marcelo? É um mundo assim, sem fim.
Sim, eu costumo dizer, tentar passar isso para todo mundo. Olha, eu, há 30 anos atrás, me interessei por vinho, comprei um livrinho sobre vinho, eu tomava uns vinhos que comprava no supermercado. Quando eu percebi o tamanho da coisa, a possibilidade que aquilo me trazia para a minha vida pessoal e depois profissional, eu fiquei encantado, maravilhado, apaixonado. Foi uma descoberta, assim, foi o homem das cavernas descobrindo fogo, entendeu?
E tem uma coisa importante que você coloca, e vamos falar desses vinhos portugueses, até vou aproveitar e puxar algumas coisas, tirar um pouco das minhas dúvidas, né, que eu achei muito legal, curiosidades. Você tem Portugal com uma produção imensa de quantidades de uvas diferentes, com vinícolas diferentes, e Portugal é o segundo fornecedor de vinho no Brasil, quer dizer, nós temos uma relação com Portugal e o vinho que está crescendo.
Sim, Portugal são nossos descobridores, os primeiros vinhos que estavam no Brasil foram eles que trouxeram, lá com as caravelas do Cabral, e tem aí uma longa história de relação, direta no início e agora meramente comercial. Mas há uma afinidade muito grande cultural entre os dois países e que se reflete no consumo do vinho. Acho que assim, o maior consumidor de vinho português é Angola, por motivos óbvios, né? Também é colônia. E há mercados comercialmente muito importantes, como os Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, Alemanha, e o Brasil. O Brasil, claro, que se baseia não no PIB, mas sim na relação quase que afetiva com os portugueses e de proximidade, né? Proximidade cultural.
E eu vou deixar aqui uma dica para a nossa conversa de amanhã, é sobre consumo de vinho no mundo, quer dizer, quais são os países que mais consomem vinho? Eu não queria que você desse a resposta, porque você falou no Talkwine sobre os maiores consumidores de vinho, quem é que mais toma vinho no mundo. E eu fiquei surpreso, inclusive, com a resposta. Eu não esperava o que você tinha falado. Mas isso eu vou deixar para amanhã para a gente conversar sobre o consumo de vinho no Brasil. O que eu queria retomar com você, assim, a experiência de você tomar dois vinhos diferentes do mesmo país e você conseguir descrever o vinho, tanto pelo olfato como pelo paladar, e a gente acompanhar isso e confirmar essa avaliação, que aqui é uma coisa engraçada, é uma coisa importante isso, quer dizer, é uma educação do paladar, do olfato, quando você trabalha com vinho, né?
Olha, eu sempre costumo dizer, degustar é comparar, preferencialmente guiado por alguém mais experiente, e foi o que a gente fez, a gente degustou dois vinhos de regiões opostas, sul de Portugal, Alentejo, uma região muito quente, e norte de Portugal, Douro, uma região continental, já quase na Espanha. E a diferença foi gritante, tá? Você pode ver que são diferentes, apesar de dois serem tintos, o enólogo ser o mesmo e assim por diante. Há diferença sim. E a nuance você vê comparando taça ao lado de taça.
E para concluir, o Marcelo ainda trouxe de sábado, o responsável pelos dois vinhos. O Cachemira, direto de Portugal, o que foi uma coisa fantástica dele falando do próprio produto que ele gerencia, que ele produz. Né?
Pois é, conseguimos que o João Portugal Ramos em pessoa, que é uma sumidade, um dos maiores enólogos de Portugal de todos os tempos, ficasse acordado 1 da manhã em Portugal, ele lá com olheiras, falou um pouquinho para a gente dos vinhos e nos deu em 5 minutinhos uma grande aula sobre o que ele faz ali, né? Como os vinhos foram elaborados, detalhe por detalhe.
E outra coisa que eu vou colocar na nossa agenda é falar sobre a pisa do vinho. O Marcelo já andou pisando.
Sim, sim.
Falou sobre isso. Mas falar um pouquinho sobre isso, o que, é que se interfere no vinho ou não, como é que é essa história da pisa no vinho, de pisar o vinho, né? Pisar a uva para fazer o vinho. Mas a gente conversa durante a semana. Marcelo, muito obrigado por esse
papo.
Parabéns pelo teu trabalho sábado. E amanhã tem mais, tal qual.
Valeu, até mais, gente.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo. E vai lá, confere essa experiência de vinho, talquine.com.br.